Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Agora é comédia. A imprensa registra de maneira desigual a decisão do Supremo Tribunal Federal, liberando a gozação de candidatos em programas humorísticos veiculados pela mídia. De quebra, a imprensa em geral também ganhou o direito de divulgar críticas diretas de jornalistas a políticos em período de campanha eleitoral. Dessa maneira, fica suspensa a aplicação do artigo 2, correspondente a essas restrições, que constavam da Lei 9.504, aprovada em 1997. O Estado de São Paulo, que havia tratado do assunto quando a proibição estava em vigor, agora ignorou completamente a liberação. Poderia ser motivo para celebração, talvez uma festa da democracia. Mas há muita controvérsia sobre as escolhas da mídia, seja no material considerado sério, dito jornalístico, seja nas produções de entretenimento, como as novelas e os programas humorísticos. As preferências das empresas de comunicação nem sequer são camufladas, e não apenas nos jornais e revistas de circulação nacional. Também na imprensa regional são visíveis as escolhas políticas. Portanto, pode-se esperar um festival de manipulações no mês que antecede o primeiro turno das eleições. O ministro Carlos Aires Brito, autor da liminar que na semana passada havia liberado provisoriamente as piadas sobre candidatos na TV e no rádio durante o período eleitoral, declarou considerar a atividade de humoristas como uma das atribuições da imprensa. Trata-se de uma inovação interessante a ser incluída nos currículos das faculdades de comunicação, que aliás foram tornados inócuos por conta de decisão anterior do STF, que eliminou a obrigatoriedade do diploma específico para o exercício da profissão. Talvez inspirados por essa curiosa interpretação, os diretores de redação comecem a pensar na criação do cargo de editor de piada. Não se pode afirmar que com isso a qualidade da imprensa brasileira venha a sofrer um impacto positivo, mas certamente vai ficar mais engraçado ler jornais e assistir os noticiários da televisão, uma vez que agora é permitido fazer trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo que de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, conforme determinava o artigo suspenso. Só não se pode afirmar que com isso a qualidade da imprensa brasileira venha a sofrer um impacto positivo. Vai ficar apenas mais coerente. Escondendo a História. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
A Primeira Guerra do século XXI, iniciada com a invasão do Afeganistão, ainda está em curso, 9 anos depois. A Segunda Guerra do Novo Século contra o Iraque, do tirano Saddam Hussein, foi formalmente encerrada nesta terça-feira, quando o presidente Barack Obama cumpriu a promessa eleitoral e declarou encerradas as missões de combate no país. Nenhum dos jornalões brasileiros destacou a data nas capas e os registros nas páginas internas foram simplesmente irrisórios. 7 anos e meio de uma guerra total, 500 mil de mortos civis, o país destroçado por uma guerra religiosa infindável, o caos político implantado e ao cidadão brasileiro não se oferece a oportunidade de perceber a importância do que ocorre à sua volta. Ainda que as consequências da aventura militar iniciada pelo presidente Bush prolonguem-se por 1 ou 2 décadas, o anúncio feito pelo presidente Obama seria uma excelente oportunidade para que a mídia reexaminasse a sua vexatória participação no engodo mundial que culminou com a catastrófica invasão do Iraque. Saddam Hussein blefou durante 4 anos a respeito da posse de armas de destruição massiva. Bush, sua clique e o boboca Tony Blair deixaram-se enganar e logo depois constatou-se que no Iraque não havia qualquer traço de armas atômicas ou biológicas. A invasão do Iraque exacerbou definitivamente o confronto entre xiitas e sunitas, tornou todo o mundo islâmico um grande barril de pólvora e aqueles que deveriam fazer cobranças distraíam-se com irrelevâncias. O mundo vai mal porque a imprensa já não sabe apontar o que é transcendente.